Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
O programa de hoje é sobre a reunião aberta, onde iremos falar sobre objetivos e atividade desenvolvida durante o projeto.
Bom, então boa tarde a todos, todas e todas. Então, eu sou a professora Cristiane Sandro, sou professora do curso de Serviço Social. E eu, atualmente também estou na vice-direção do Instituto do ILAESC. O projeto ele tem um pouco por o que se chama Juventudes e Direitos na Tríplice Fronteira. E esse ano a gente mudou um pouco o nome do projeto para justamente incorporar o nome do programa de rádio que a gente criou através do projeto, que é A Voz da Juventude. Quando eu pensei o projeto, era justamente no sentido de ser um programa de rádio, que fosse um espaço para a gente poder discutir sobre si mesma, sobre suas demandas, seus problemas, seus enfrentamentos, sua realidade. E de se conhecer as diferentes juventudes que tem aqui na Tríplice Fronteira, e não só as juventudes, mas como suas organizações, né? Pensando na questão de espaços democráticos, de espaços que lutam por direitos, de espaços de participação, de exercitar a democracia. Então, a participação é algo que se aprende. E pensando um pouco em todo o processo de democracia, e que a juventude tem um papel fundamental nesse processo da sociedade enquanto presente e enquanto futuro, criar espaços para que os jovens possam experienciar a participação, eu pensei na questão de um programa de rádio, né? Que daí já seria, entrariam várias coisas dentro do programa de rádio, que seria a questão teórica, no sentido de aprender, de debater temas, demandas, né? Um espaço de encontro, um espaço de poder dizer a sua palavra, né? E aí a gente pode pensar no Paulo Freire, né? No sentido de que todo mundo tem um conhecimento, todo mundo tem um aprendizado, todo mundo tem uma história, e isso tudo é importante para a gente na convivência, né? E também seria uma relação com as mídias sociais, com essa coisa da tecnologia, do conhecimento. Então, eu não domino tudo, né? Eu aprendi muito nesse um ano de projeto. Tudo que a gente construiu foi no período da pandemia, né? Então a gente fez muita coisa de forma remota, quase tudo, né? Agora que a gente está fazendo alguns encontros, voltou para o presencial. E que está sendo uma experiência também muito rica, porque uma coisa é você fazer isso de forma remota, outra coisa é você estar aqui gravando a vida. Então é um projeto que é aberto, a gente tem se reunido semanalmente, tem funcionado. A gente tem um horário fixo na semana para que fique mais fácil a gente conseguir se organizar nas outras atividades que todos nós temos, né, enquanto professores ou enquanto alunos. Tem como horário fixo e dia fixo a segunda-feira à tarde, das 14 às 16 horas, geralmente. Né? Às vezes passa um pouco, às vezes um pouco menos, mas enfim. E aí, dentro disso, a gente tem feito, nessas reuniões das segundas-feiras, a gente faz o planejamento, a gente planeja toda a atividade, o que, que vai ser o programa, como que vai ser, quem que vai fazer, né, quem que são os convidados, qual é a temática. A gente também já tem, fez alguns encontros, tanto no ano passado como esse ano, que a gente, a partir de uma temática, a gente escolheu alguns textos para fazer leitura e discussão, né, porque a gente também precisa conhecer aquilo que a gente quer debater. E aí a gente tem, os textos têm nos auxiliado para a gente também criar uma linguagem, um conhecimento, um mesmo horizonte, um mesmo referencial teórico para fazer essa discussão e essa temática. Né? Então a gente tem se encontrado nas segundas-feiras e tem trabalhado um pouco dentro dessa dinâmica. Talvez até a gente poderia Antes da gente ir para a apresentação e a gente falar um pouco do que a gente já produziu, talvez escutar algumas coisas que a gente fez, né? A vinheta, por exemplo, que a gente produziu, vocês estão vendo que nós estamos uniformizados com a camiseta do projeto. Então, a primeira vez que eu encaminhei o projeto, a gente teve recurso, né, para fazer algumas coisas. A gente fez os banners, fez as camisetas e produziu alguns adesivos também para a divulgação do projeto. E nesse início, o Felipe foi uma pessoa muito importante, porque ele já tem a formação na área de jornalismo, né? E ele tem esse conhecimento que nos auxiliou muito no sentido de pensar um roteiro para o programa de rádio, o que nós precisamos. Aí nós criamos uma vinheta, a logo fomos nós que criamos, né? Teve um designer que deu algumas ideias, depois a gente fechou a logo, né? Então, tudo aqui foi construído de forma coletiva. Não é um projeto que a professora vem e ela diz, agora vamos fazer isso. Bom, também depois a gente pode ouvir os demais falando um pouco. Mas a ideia não é essa. A ideia do projeto é que a gente faça aqui uma produção coletiva, né? E que cada um vai contribuindo. Então, tem momentos que uns podem contribuir mais, né? E tem momentos que outros contribuem mais. E tem momentos que a gente, às vezes, fica um pouco parado, mas logo a gente consegue respirar de novo e voltar ativo, né? Então, a gente, nesse um ano e pouco, a gente produziu 11 programas de rádio, né? Mais ou menos um programa por mês, com diferentes temas, né? A gente discutiu a questão das mulheres, a gente discutiu juventudes indígenas, a gente discutiu LGBTQIA+, tem dois programas também, pobreza menstrual, dois das juventudes indígenas, os coletivos juvenis, né? Então a gente foi buscando temáticas, né? E a partir dessa temática a gente buscava pessoas que nos auxiliavam a discutir isso. A nossa rádio, que é a rádio do CDH, né, do Centro de Direitos Humanos, e ao mesmo tempo eles também ficam todos disponibilizados no site. Então, porque eles passam na programação, mas, por exemplo, o primeiro programa não está mais na programação, então, mas eu quero escutar o primeiro programa, então ele está disponibilizado no site do CDH.
E algo que acho que ele vai ter que pensar também de ampliar esse espaço de difusão. Então, pensar, é uma rádio web, né, atualmente, mas pensar outras parcerias para que existam outras estratégias que cheguem a outras pessoas também, nesse conteúdo.
A gente levantou vários desafios, assim, e possibilidades, né, desde que a gente voltou agora em abril, né, a gente voltou para discutir um pouco o que mais nós vamos fazer e de que forma nós vamos ampliar também aquilo que a gente já vinha desenvolvendo, além dos programas de rádio, né? E aí entra toda a questão das redes sociais. A gente já tinha feito no ano passado uma possibilidade, já tinha criado até os logins e as páginas e tal no Facebook e Instagram, mas a gente não foi alimentando, porque a gente tinha um pouco uma avaliação de que precisava um pouco mais de tempo para a gente se conhecer enquanto grupo, ter material para divulgar, né? E tem todo um processo de responsabilidade mesmo daquilo que você divulga, daquilo que você expõe nas redes sociais, né? E aí eu sempre segurei um pouco, assim, nesse sentido da gente amadurecer um pouco mais. E aí, dentro das possibilidades, e aí os colegas demais também podem entrar e contribuir, a gente viu que esse era o momento da gente ampliar um pouco esse espaço das redes sociais e também a gente ampliar os cursos que participam do projeto. Então, muito feliz de ter alunos do cinema, né? Na quinta-feira de noite participei da formatura da colação de grau e aí eu vi que tinha vários alunos do cinema e eu pensei, nossa, seria muito bacana se tivesse uma proximidade do nosso projeto com o projeto, com o curso de cinema, porque eu acho que trabalha, não é a mesma coisa, mas trabalha dentro de perspectivas que podem pensar algumas coisas de forma conjunta, né? Então, acho que isso é muito legal, porque nós, das humanas, né, a gente sofre um pouco, né? Então, em algumas coisas mais, e eu acho que essa partilha, essa interdisciplinariedade, na verdade, é muito importante. E a gente tem sempre primado muito por isso no projeto. A interdisciplinaridade e também a questão da interculturalidade, né? De a gente ter as diferentes culturas presentes, né? E a gente dar vozes, né, para essas culturas e essa diversidade que está presente dentro da UNIL. E aí, uma coisa que os estudantes, né, porque eu sou a única, hoje eu sou a única professora que está aqui, mas daqui a pouco eu até quero falar das outras pessoas que participam do projeto, mas a gente levantou muito essa possibilidade da gente também usar esse espaço que a gente já tem do programa de rádio e trabalhar isso um pouco com os estudantes da UNILA, de ser um canal, de poder ser também um canal de comunicação dos próprios estudantes dentro da UNILA, né? De não ser só através da SECOM, por exemplo, que é da Secretaria de Comunicação da UNILA, mas ser um espaço alternativo, né, de divulgação, de ações, de programação, enfim, da gente poder pensar um pouco dentro disso. Então, às vezes a gente acaba optando em, como a gente fez no ano passado, né, focar só no programa de rádio, para a gente justamente conseguir dar conta dessa demanda, né? Então, acho que esse ano a gente já tem um domínio melhor da técnica, da logística, do programa. Então, a gente pode agora pensar e trilhar novos caminhos para ampliar isso. Então, só para os que estão chegando hoje, né, e para quem está nos ouvindo, né, nós temos ainda a professora Edna, que participa do projeto, como representante do Centro de Direitos Humanos, né, e Memória Popular.
Olá, eu sou Edna Vergara, eu tenho a honra de ser membro do colegiado do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, com quem o nosso projeto de extensão tem um vínculo bastante importante, já sedimentado, e nós somos como todos sabem, um projeto de extensão interdisciplinar da UNILA. E porque justamente buscamos discutir questões das juventudes do nosso tempo e voltados, né, especialmente para o olhar da tríplice fronteira do Brasil e da América Latina, o próprio Centro de Direitos Humanos converge para este objetivo. Então, nós somamos forças nesta parceria no sentido de fazer com que a universidade, através das vozes das juventudes, possam ter uma interação com a região onde a UNILA habita e que o Centro de Direitos Humanos milita em relação a tudo aquilo que converge para a dignidade humana e ambiental.
O professor Gilberto, que é professor da antropologia aqui na UNILA, como professor visitante, e ele pesquisa juventudes também, então ele era o nosso parceiro no debate da temática de juventudes, né? Temos a Amanda, que é aluna do curso de serviço social também, ela não pôde estar aqui hoje, ela foi a bolsista no ano passado do projeto, agora a bolsista é a Rosileia, né? Então, o projeto conta com uma bolsa remunerada, né? E os demais são voluntários. E também temos a Beatriz, que é sanitarista, ela é do Mato Grosso e ela está fazendo residência em saúde coletiva aqui na UNIL, né? Então, ela também tem contribuído e tem participado do projeto. A professora Thalita, que é subcoordenadora do projeto, ela é professora também do curso de serviço social, ela está só mais nos bastidores, ela não tem atuado tão ativamente dentro do projeto, nas atividades cotidianas, mas ela está nos bastidores dentro da universidade e contribui também com o projeto. Então, acho que é um pouco isso, assim, não sei se alguém, quem sabe, quer falar um pouco do que a gente já produziu nesse ano. Algumas coisas eu já levantei, eu acho, mas talvez se alguém quiser trazer algumas coisas assim, dos desafios que foram no começo, por exemplo, a gente pensar em gravar um programa e aí como que começa, né? A gente pensou um roteiro, pensou a vinheta, né? Então, não sei se alguém quer trazer alguns elementos dessa história um pouco do projeto, né? Acho que algumas coisas eu trouxe, que a gente já tem 11 programas, né, gravados, que tem no site.
A ver, eu recuerdo um pouco a complicação de buscar a quienes invitarlo, a quienes decirles, e também que nos dimos cuenta que a veces invitamos muchas personas, queda muy largo el programa, ¿no? Entonces también cómo mediar esa cuestión de, porque claro, como quien la presenta tiene que dar una introducción y darle información para luego abrir a los invitados, ¿no? Entonces ahí, primero eso, cómo se hace ese roteo, ¿no? Y además eso, a quienes invitan y que no quedara tan largo, ¿no? Y bueno, pues la música, ¿no? Que también, que igual es un programa de radio, entonces también saber cuáles músicas así que pueden ir acorde al tema.
Dilemas, bueno, también la cuestión de organizar todo el programa, contactar a la gente, organizar el roteiro, es todo un trabajo que era un programa por mes y era todo un mes trabajando en el programa. Y sí, la edición es una parte también bastante que lleva bastante trabajo, que principalmente la hace Felipe, la hace Amanda, son quienes editan todas estas cuestiones, que es una parte que me estima a mí bastante trabajo y esfuerzo. Y los encuentros, mantener también los encuentros, las reuniones, el contacto entre las personas, el trabajo, como cualquier proyecto, eso siempre es fundamental, mantener un trabajo, que las reuniones, que sean cada semanalmente o cada 15 días, pero mantener un trabajo continuo.
Tal vez lo que se nos olvidó mencionar es que a veces también tenemos textos, discutimos sobre textos, que en alguna de estas reuniones decimos, bueno, vamos a leer ese, y de ahí damos una discusión, como eso también siento que es bien importante porque nos enriquece también, así. Hablamos hasta el de Gilberto, ¿no? Lo de las juventudes de derecho. Pues también es importante la base teórica.
Meu nome é Débora, sou de Ciência Política e estou aqui para ver como é que é o projeto.
Eu acho que só queria assim, disso que o Andres e a Tati trouxeram, que às vezes quando você escuta um programa de rádio, ou mesmo para quem é do cinema, por exemplo, ou assiste um curta, você só vê o produto final. Né? E eu acho que o que a gente queria trazer hoje também aqui um pouco é mostrar que por trás de um produto final tem um trabalho coletivo imenso para chegar naquele produto final, né? E o quanto de conhecimento também que tem por trás de um produto final, né? Então, por exemplo, a questão da juventude indígena que a gente discutiu, então, ou mesmo da LGBTQIA+, que a gente fez 2 programas. Agora a gente está na elaboração de um programa sobre imigrantes, juventude imigrante. Então a gente já discutiu 2 textos para conhecer um pouco sobre isso, para daí a gente pensar o roteiro, que perguntas a gente vai fazer, quem que são esses convidados, quem que seria uma pessoa legal para falar sobre aquela temática, né? Então tudo isso demanda da gente também se aprimorar sobre o tema. Né? Então, às vezes, são temas que são desconhecidos para a maioria de nós, ou a gente tem uma vaga ideia. E aí, quando a gente vai lá, procura, faz a leitura de um texto, ou procura, às vezes, até um curta para a gente assistir, ou um filme, para a gente se inteirar da temática, a gente vê o quanto que a gente sabe pouco. Né? E aí, da importância que tem da gente poder fazer essa discussão coletiva aqui também, desse ser um espaço. Porque são conteúdos que não passam na maioria das nossas graduações, né? Ou passam batida, assim. Então, a extensão, eu acho que isso é um ganho que a gente está tendo hoje com a curricularização da extensão também nas universidades, né? De a gente trazer isso para dentro, essa relação com a comunidade. Então, por exemplo, a gente tem os convidados que a gente tem, que teve nos programas que a gente tem, gravou, geralmente são pessoas da comunidade, pessoas que têm uma, que não têm, às vezes, vínculo com a universidade. E eles têm um conhecimento fundamental, né? Então, acho que isso sempre foi importante. Então, a primeira ideia que a gente teve dos programas, a gente elaborou um roteiro. Então, entrava com a vinheta, fazia uma introdução, depois colocava uma música, daí vinha o convidado, se apresentava, daí entrava a vinheta, entrava outra música, vinha o convidado de novo. E a gente foi vendo que esse estilo de programa acabava ficando meio longo. Então, a gente foi repensando também esse processo, olhando também como que a própria... essa coisa da mídia foi se aprimorando, né? Que é essa coisa dos podcasts, por exemplo, que é uma coisa razoavelmente recente, né? O rádio, ele ainda tem uma importância, mas nós ainda estamos falando de um rádio diferente, que é a web rádio, né? Então, também é uma dinâmica diferente. Então, tudo isso são aprendizados que a gente foi tendo no decorrer do projeto e do programa. E que talvez muitos de nós nem sabiam, o programa de rádio, o programa de rádio é só ir lá na rádio e falar. Não, tem todo um, né, tem todo um processo por trás disso. Então, acho que é importante a gente ter isso presente e ver o quanto que a gente aprende nessa coisa. E como eles também são gravados, uma coisa é você ir lá na rádio, que tem todo o equipamento, e você fala lá ao vivo e o programa já vai. Outra coisa é quando você trabalha com a gravação. Então, você tem a possibilidade também de aprimorar, às vezes, aquela gravação, mas também você tem o trabalho de fazer o recorte, de fazer a edição, para aquilo ficar na ordem, como que é o roteiro pensado do programa, né? Então, foram todos os processos de aprendizado que a gente foi tendo no decorrer desse último ano aí, que a gente... Alguns aprenderam mais, outros menos, mas todos aprendemos nesse compartilhamento de conhecimento. Né? Cada um foi trazendo alguma coisa e a gente foi chegando nesses produtos finais que hoje nós temos aí.
Essa questão do desafio da universidade de socializar e fazer chegar o conhecimento que tem produzido, né? Aí eu acho que eu vejo dessa forma, muito dessa forma, né? Um projeto de rádio dentro da universidade. Comecei, gente. Como vocês veem essa questão da comunicação, podcast, essas produções mais recentes aí, que a juventude, mas não só, tem produzido? Qual a importância aí para a gente fazer uma rodada?
Eu acho que a gente está em um momento em que a gente está consumindo muito conteúdo, né? E conteúdo cada vez mais vazio no sentido de ser curto mesmo, sem fundamento, né? Eu acho que trazer essas ferramentas que eu tenho com a universidade traz um caráter formativo também para o projeto e é um método da gente alcançar outras pessoas que estão chegando na universidade, porque são uma diversidade de pessoas, uma diversidade de comunicação, né, esse universo multicultural que a universidade traz também. Existem desafios bem grandes e acho que é importante nesse sentido.
Para mim, acho que é bem informativa, é uma maneira de sensibilizar a comunidade, tipo, eu como afro, eu não tenho informação sobre música indígena, se os indígenas não têm informação sobre eu, é uma forma de nos integrar, de interagir entre nós mesmos. Acho que é muito importante para a comunidade, porque é uma universidade de integração, aí eu acho que é uma forma bacana de fazer a integração entre nós.
Eu acho que funciona muito com uma palavra que já foi dita aqui antes, que é a democratização desse conhecimento, né? A gente tinha até muito recentemente, e ainda perdura muito, esse ambiente acadêmico elitista, onde o conhecimento ele fica preso na mão de poucos intelectuais que escrevem livros e realizam estudos. E quando eles estão contando as nossas histórias, a partir de uma perspectiva distorcida ou, no mínimo, muito distante, né? E a partir desse momento em que surgem esses novos meios, como, por exemplo, o podcast, que é simplesmente uma tem muitos, rola muitos desses elementos do radialismo, né? E tem um acesso muito bacana entre os jovens também, a própria web rádio. Então, é importante trazer esses espaços, tirar desse pedestal no qual foi colocado esses conhecimentos por anos, por séculos, e trazer para esse ambiente que é a nossa realidade, que é palpável para a gente, de forma com que eu consiga aprender com vocês e vocês consigam aprender comigo, né? Principalmente esse conceito de roda de conversa, que é uma coisa na qual existe certa informalidade, a ponto de que a gente consiga atingir camadas da população que não conseguiriam ler um texto rebuscado, escrito de uma maneira absurda, e ainda assim mantendo esse respeito e a formalidade necessária dentro de um programa de rádio, que é o que foi comentado também, né, de manter essa, de ter que ter esses cuidados que existem, assim, certos perigos que devem ser observados. Mas é muito essa questão de poder trazer essa esfera da universidade para nós alunos que estamos aqui querendo aprender e conhecer um pouco sobre essa diversidade de perto. O conceito da diversidade é muito bonito, né? É um lugar diverso, mas ele não é perfeito, está muito distante ainda de ser confortável para todos nós, né? É isso.
Uma coisa que eu acho interessante é que, como você disse mesmo, a questão da rádio web ser uma coisa mais democrática, a questão de acesso, as pessoas poderem ouvir e tudo mais, e essa em específico eu acho mais interessante ainda, que traz a voz do jovem, o próprio nome do projeto, e é raro você ver isso em questão de meios de comunicação, são sempre pessoas mais velhas, ou então, enfim, com outra vivência, e ter o jovem mostrando seu lugar, seu espaço em algum lugar ainda. O meio de comunicação é muito importante, acho que funciona muito bem. Tem um poder muito grande.
Que gostoso, né? Ouvir assim as coisas a partir da posição social que me ocupa, né? Para também estar assim na sua própria história. Muito gostoso. Estava vendo, inclusive, também sou louco no projeto, estava vendo as edições anteriores, assim, nossa, como se eu fizer na orelha, assim, porque é muito gostoso mesmo. Muito legal.
Eu acho que esse ano a gente também, apesar de que a gente, olhando ali os programas anteriores, a gente já olhou isso um pouco a partir da própria diversidade que tem dentro da UNILA, né? E a gente foi percebendo no projeto que a gente tem uma riqueza tão grande dentro da universidade em questão de diversidade cultural, né? O fato de ser de diferentes países latino-americanos, da questão da inclusão dos povos indígenas, né? Então, tudo isso é uma diversidade tão grande que é desconhecida para a comunidade de Foz do Iguaçu mesmo, né? E mais ainda para uma comunidade mais ampla, se a gente for pensar regional ou nacional. Então, acho que se a gente se concentrar e trabalhar em cima de programas para discutir a partir dessa diversidade que temos dentro da própria universidade, a gente já vai estar produzindo algo muito diferente, né? Então, a gente tem um potencial dentro da universidade muito grande e que muitas vezes ele desaparece, né? Porque ele não é valorizado, ele não é divulgado, não tem espaço para que as pessoas falem das suas trajetórias, né? Por exemplo, vamos pegar o caso da Jude, né, que veio mais tarde para o projeto. Ela tem uma trajetória, tem uma história. O próprio caso da Rosileia, que é o último programa que a gente gravou, né, ela era uma liderança na comunidade indígena dela, do povo dela, do povo Ticuna, e que tinha um projeto de comunicação com os jovens. Então, quer dizer, é uma coisa que está dentro da universidade. E é um conhecimento que se esses jovens não têm espaço para poder divulgar ou para eles poderem experienciar e continuar, ele vai ficar adormecido e ele vai se perdendo, né? Então, acho que o projeto foi muito, quando eu tinha, assim, na ideia inicial de quando eu comecei, era muito isso, assim, de saber que tem uma diversidade dentro da universidade, que os jovens carregam uma diversidade com suas trajetórias pessoais, poderia ser, mas elas são coletivas, porque a trajetória das pessoas, ela nunca é só, né? Ela sempre é coletiva, né? E aí a gente poderia puxar, se a gente quisesse, o Paulo Freire, que ele vai dizer: ninguém se educa sozinho. A gente se educa mediado pelo mundo e na relação com os outros, né? E as nossas trajetórias são construídas assim. Então, a gente ter e se apropriar, de certa forma, conhecer e criar canais para a gente usar essas novas possibilidades de comunicação é fundamental, né? Seja podcast, seja web rádio, seja, né? Sejam programas curtos, programas mais longos, né? E entra toda essa questão do conhecimento, né? Que nem o colega falou, quer dizer, o conhecimento universitário, ele ainda é muito, muito, não sei se é mal visto, mas ele ainda é muito elitizado, né? E também a ideia muito de que o conhecimento, ele sempre se dá pela leitura só. A leitura é fundamental, né? Mas hoje, e até com a questão da educação remota que a gente teve, a gente viu que existem outras possibilidades, né? que são fundamentais para incorporar o conhecimento, né? Não desmerecendo de forma nenhuma e nem tirando a leitura, ela tem que manter, ela tem que estar aí, né? Tanto que a gente faz a leitura porque ela é um elemento fundamental, mas existem outros e que a gente pode ir se apropriando. Acho que um pouco nesse sentido, assim, da gente conseguir ampliar esses canais, da gente. Mas para isso a gente tem que conhecer, né? Para a gente não passar qualquer coisa também. A gente tem uma responsabilidade social enquanto universidade pública, né? Para a gente não cair nos memes só, né? Que acho que foi isso que o Daniel trouxe. A gente, hoje parece que a comunicação e o debate, muitas vezes, nas redes sociais, ele se dá só por meme. Alguém te manda uma coisa, você só responde como meme, né? Então, não se aprofunda mais em certa medida, né? Então, a gente, como universidade, tem a responsabilidade de alguma forma aprofundar.
Também é um programa bem acadêmico, porque a gente, tipo, não faz o programa com voz que sai da nossa cabeça, a gente faz leitura, a gente traz autores sobre os temas, assim, é uma forma também de educar a população, porque não vai ficar só, não é só a gente não faz só pra gente, entendeu? Tipo, poderia ter um indígena que vem aqui, que não vem pra estudar e vem pra trabalhar, que vai escutar, um haitiano que vem pra trabalhar, que vai escutar, que vai te convidar a aprender. Existe um espaço onde posso falar, onde, tipo, tem alguém que está me ouvindo, entendeu? Porque é uma forma também de nós ter, de nós criar nossos próprios poderes, porque quem tem informação tem poder, e a gente tem informação aqui, entendeu?
E eu pegava um pouco aí esse, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, ¿por qué nace este proyecto dentro del curso de trabajo social, de servicio social, ¿no? Y porque, bueno, nuestra profesión busca empoderar a las personas, ¿no? Que sean sujetos de cambio de su propia historia, ¿no? Entonces también eso, como ver a los jóvenes como no algo que van a hacer, como un proyecto a futuro, sino como ya son lo que están haciendo en este momento, y traer esas vivencias a la vida, que ellos mismos digan, oye, de verdad es importante lo que tú estás haciendo, de verdad, eso, que vayas a una manifestación, es muy importante, quiero saber qué te mueve, quiero saber por qué lo haces, ¿no? Digamos, esa pequeña fala que escuchamos del radio, ¿no? La violencia que se vive ese día a día, ¿no? Personas están siendo mortas por ser, ¿no? Solo por ser. Entonces, como también es muy bonito eso, que desde el trabajo social lo iniciamos así, y es súper importante eso, que ahora empiecen a llegar personas de otros cursos también para traer otras perspectivas. Digamos, tú que eres de CPS, genial, nunca habías tenido a alguien de CPS, ¿no? Y cómo eso también va a ayudar ahí a que sea mucho más rico el programa.
Qué interesante esa fala, ese cuestionamiento de que os jovens estão aqui agora, né? Trazendo um pouco do que eu falei antes, que eu generalizei, mas para dentro dessa questão do jovem em específico, é muito curiosa aquela fala de que o jovem, a juventude é o futuro, como se eu não estivesse participando do presente, né? E eu, a sua fala me colocou a me questionar isso, de que é uma bobagem, uma besteira, né, muito grande pensar dessa forma, de que o jovem é o amanhã, quando... Por que, que eu não posso participar hoje? Né? Onde que eu estou hoje? Eu tenho que ser só amanhã, só o futuro? Eu acho que é um questionamento interessante para se pensar também.
É como se tivesse que deixar de ser jovem para poder fazer alguma coisa.
Exatamente.
E é um imaginário criado justamente porque eles sabem o nosso poder, né? De pegar todos os históricos de luta, a gente vê que a juventude tem um papel fundamental na história de mobilização de rua e várias outras questões. Então, não é um imaginário qualquer, né? Então a gente faz, a gente sabe também a origem dela.
Eu acho que antes, quando eu falei dessa coisa da participação, por exemplo, né, quando a gente pensa, ok, nós queremos uma sociedade democrática e os jovens devem, eles são o futuro, pegando essa outra relação, de que os jovens são o futuro. Mas como que eles vão ser pessoas, ou vão viver numa sociedade democrática no futuro, se eles não aprenderam a viver isso no presente, né? Se eles não aprenderam a compartilhar e a participar enquanto eram crianças, adolescentes e jovens. Então, por isso que a participação, ela é um processo que você tem que vivenciar. Se você não vivencia, você não sabe o que é. Como que você vai saber como que é falar em público se você não fala? Né? Então, tem coisas que... O Bourdieu fala isso. Tem coisas que precisam passar pelo nosso corpo. Né, que é o hábitos. Então, elas precisam passar pelo nosso corpo para a gente poder colocar elas para fora depois como uma experiência. Senão elas não fazem, a gente não incorpora elas, a gente não vai ser democrático depois se você nunca teve uma vivência democrática. Né? Então, o espaço de você dar a oportunidade para que os jovens possam vivenciar, para que eles possam experienciar, eles fazer a sua própria experiência, com erros e acertos, é fundamental. Porque nem tudo na vida sempre é um acerto. Né? Vocês já viveram coisas que vocês fizeram e que não acertaram. Eu já fiz, né? Mas a gente aprende com os erros. Né? A gente sempre aprende com aquilo que... Quer dizer, deveria, pelo menos, né? Aprender com os erros. Às vezes a gente reincide no erro. Mas eu sempre gosto de dar o exemplo de uma avaliação, por exemplo, de uma prova. Às vezes aquela questão que vocês erraram, quando vocês vão lá e olham a pergunta, vocês pensam, como que eu não soube responder isso? Né? Como que eu não consegui responder? E você vai buscar a resposta. Agora aquela questão que você acertou, você esquece, porque afinal de contas você deu conta daquilo que foi solicitado. Então, às vezes, você vai aprender mais sobre aquilo que você errou na prova do que sobre aquilo que você acertou, porque você vai buscar entender por que, que eu não respondi, por que, que eu respondi da forma errada. E assim, às vezes, são situações da vida da gente, né? Que a gente fica repensando depois por que, que eu fiz daquele jeito, por que eu não fiz, por que... Né? Então, vivenciar e experienciar é fundamental, né? Eu acho que o programa de rádio, ou o projeto, ele tem tentado trazer um pouco de ser um espaço para poder fazer algumas experiências, né? Não só de discussão, mas também de conhecimento, né? De autoconhecimento também, né? Porque você se colocar, você se posicionar, às vezes, exige também um pouco de concentração até, né, no sentido da gente pensar sobre isso.
Bom, eu fiquei pensando que eu cheguei no Amigo em 2018, né, e eu fiquei pensando que a gente fez uma semana acadêmica, a gente até gravou um vídeo, né, lembra desse vídeo? Que tinha algumas imagens dos pichos aqui do Ju, das pichações, né, e aí tem aquela máxima, né, numa sociedade silenciada as paredes falam, né. E o JU era muito isso também, assim, nas questões de raça, de gênero, assim, né? E acho que falta, né, um exercício da instituição de escutar, né? De fazer escutar, fazer ouvir, das pessoas se sentirem assim, né? Dizendo do direito à comunicação de uma maneira ampla. E aí eu vejo o programa de rádio muito nesse sentido, né? Assim, o Di falando, né? as pessoas não se sentem escutadas, né? Não se sentem, muitas vezes, né, não conseguem chegar a falar, né, em algumas situações de violência, né? E o quanto uma universidade, para mim, ela remete a você ter processos de comunicação que escutem todas as diversidades, né? E aí pintaram o Ju, né? E apagaram todas essas falas que denunciavam, de alguma forma, que traziam essa questão. Então, é, em algum sentido, a gente avança enquanto universidade, em outros a gente retrocede, que é pintar de branco e esquecer aquilo que está registrado. De cinza, é, e assim, mas me remete muito a isso, né, o quanto esse projeto, mas não só esse, né, esse projeto não dará conta da necessidade que temos de trocar, de ser ouvido, de ter espaço de fala, né, nas múltiplas diversidades existentes. Mas acho que a comunicação hoje ela está nesse sentido para mim, assim, de importância, a gente construir esse modo de organização mesmo, né? De rede, assim, né?
Y en ese se habló sobre el adultocentrismo, que es esa concepción de que solo los adultos son los que saben, solo los que pueden tomar decisiones. Y para ese seminario, nosotras invitamos niños trabajadores. Y eran 10 niños de 10, 12 años hablando. También fue muy bonito porque, exacto, es esa concepción. Ay, no saben, no esto. Y en realidad hay gente súper lúcida, que realmente sí saben. ¿Por qué están teniendo que trabajar? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿No? Hasta puede salir un programa así, ¿no? También tener
a temática da criança e do adolescente, né? No sentido de ouvir, né, os diferentes sujeitos na sociedade, né? De criar espaços para isso.
Bom, eu acho que queria dar uma sugestão, assim, de cada um falar algum tema que acha interessante, assim, ser debatido na rádio, vou começar por mim. Eu acho que é um tema que, querendo ou não, envolve muitos estudantes porque, da Unila, porque os imaginários que se criam em torno da população da cidade em relação aos estudantes que se querem em questão em relação a debates sobre as políticas de drogas. Eu acho que é um tema importantíssimo, assim, para a gente discutir enquanto...
También pensando que va a haber elecciones final de año, puede ser un tipo de programas que eso, que digamos en políticas de drogas, bueno, ¿qué candidato usted va a votar? ¿Qué está pensando ese candidato sobre eso? Cosas así, podrían también pensarse en programas. Hey, bueno, ¿cuál decisión usted va a tomar? Averigüe en este tema su candidato, ¿qué dice? También.
En este tema también de la que comentaba Tati sobre la democracia, sobre las elecciones, sobre sí, o sea, cómo se constituye el voto, cómo es que uno vota, cómo que carga toda la cuestión de votar, que son las elecciones, toda esa cuestión me parece que es un tema también interesante para título lector. Tener todas las cuestiones. Y bueno, acá en Brasil y también en otros países, por ejemplo en Colombia, este año también van a ser elecciones.
Este mes,
¿sí? Entonces también tener un panorama un poco más amplio.
Então estão convidados, né? Ou se quiserem convidar alguém, ajudar a divulgar o projeto, eles estão disponíveis no site. Se vocês entrarem no Google mesmo, procurar CDHMP, Foz do Iguaçu, vai achar. E aí tem dentro do próprio site tem uma página, um link, aliás, que ficam todos os programas estão lá, disponíveis, né? E a gente está trabalhando, o Daniel está empenhado, da gente criar os outros canais, né? Facebook, Instagram, né? Para a gente poder talvez ampliar um pouco essa divulgação dos próprios programas, né? Através das redes sociais, o próprio canal do YouTube, Porque o CDH, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, também é um espaço aberto. E eles têm, além da rádio, eles têm uma TV, um canal de TV também. Né? Então, acho que esse é o viés. Né? Então, são espaços que estão abertos, assim, e a gente é imensamente grato de ter essa possibilidade de fazer essa parceria com o CDH. Então, ideias nós temos muitas. Né? Sim, a gente vê que tem um potencial muito grande de coisas que a gente poderia produzir, mas toda a ideia ela tem que ter pessoas, né, para se concretizar. E por isso que a gente fez também um pouco essa reunião aberta hoje, justamente para a gente poder ampliar um pouco o grupo, ampliar os cursos, porque acaba ficando muito dentro do serviço social, né? E aí também para trazer essa interdisciplinaridade, né? Que eu acho que amplia muito, nos traz muitos elementos para a gente aprender. Bom, eu acho que a nossa ideia um pouco hoje era isso, era falar um pouco sobre o que é o projeto, como que acontece a dinâmica do projeto, que ele é um espaço aberto e que a gente se reúne semanalmente, sempre das 14 às 17 horas, às 16 horas.
Queremos agradecer a todos presentes nesta reunião e, para encerrar, vamos ouvir uma música Não É Sério, do Charlie Brown Jr.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não.
Não é sério.
Que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Eu sempre quis falar, nunca tive chance. E tudo que eu fiz estava fora do meu alcance. Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar. Mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Não é sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
Jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não.
Não é sério.
A polícia diz que eu já causei muito distúrbio. Eu podem quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, se tudo eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima. Revolução na sua vida, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Revolução na sua mente, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Revolução na sua vida, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Também sou animador, eu também sou da banca. Aperta do forte, fica tudo a pampar. Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima. Nunca tive chance. E tudo que eu vivi estava fora do meu alcance. Se já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil acreditar. Mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo o jogo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério.
O jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério.
Não é sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério.
Jovem no Brasil nunca é levado a sério.
Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não.
Não é sério.
A polícia diz que eu já causei muito distúrbio. O repórter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, isso tudo eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Eu tô no clima.
Também tô no clima.
Revolução na sua vida, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Revolução na sua mente, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Revolução na sua vida, você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Também sou animado, eu também sou na banca. Aperta um do forte, que fica tudo a pampa. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Chegando por aqui, negra ali, família RZO, vários malucos só.
O que eu consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar, senão não mudar. A juventude tem que estar afim, tem que se unir. O abuso do trabalho infantil é ignorância. Vai diminuir a esperança. Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério, então deixa ele viver. É o que liga.
Estás escuchando?
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
PM, Pejendú, Mita Cuñaja, Mita Rosucuera, Ñe.